Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar. Eu amei, amei demais, porque eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu.
Boa tarde, boa sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Yale Tairini e estarei com vocês pela próxima uma hora trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar, melhor era tudo se acabar.
Que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei, perdi a paz, mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. Se não tivesse o amor,
melhor era tudo se acabar.
Se não tivesse essa dor,
melhor era tudo se acabar.
E se não tivesse sofrer,
melhor era tudo se acabar.
É com Consolação, música de Vinícius de Moraes, interpretada por Elisete Cardoso, que abrimos o nosso programa de hoje. A música é em homenagem a essa importante intérprete brasileira. Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. Então, vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Que dia é hoje?
Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio. Hoje é o dia do oftalmologista. A data homenageia o profissional responsável pelo estudo, cuidado e prevenção de doenças ligadas ao sistema ocular. E no dia 7 de maio de 1944, nascia Yara Yavelberg. Ela foi psicóloga, docente e militante. Militou na Organização Revolucionária Marxista Política Operária, POLOP, na Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, na VAR Palmares e, finalmente, no Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, ao qual ingressou junto ao seu companheiro Carlos Lamarca. Em 1971, Yara foi morta e no documentário Em Busca de Yara, feito pela sua sobrinha, mostra o perfil de Yara e busca desvendar as circunstâncias de sua morte. E em 7 de maio de 1990, nos deixava a cantora Elisete Cardoso. Ela foi uma cantora brasileira conhecida como a Divina. Elisete é considerada uma das maiores intérpretes da música brasileira, além de uma das mais talentosas cantoras de todos os tempos, reverenciada pelo público e pela crítica nacional e internacional. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco. Campanha arrecada materiais de pesca para marisqueiros do Rio Timbó em Igaraçu. Entrevista. Hoje vamos conversar com o cantor e compositor Lucas Bezerra, que fala sobre o seu EP de estreia, Trânsito. Mosaico cultural. Velho Chico. O Rio que é um mar de lendas, tradições e histórias. Cultura. Série documental de MC Leozinho conta a história do funk em Pernambuco. Fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
De Fato na Semana. O que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Iniciamos o programa de hoje trazendo informação de importante conquista dos motoristas e cobradores de ônibus da região metropolitana do Recife. Eles serão vacinados. O governo de Pernambuco decidiu que irá sim antecipar a vacinação da categoria contra a Covid-19. Estão apenas aguardando a chegada de um novo lote de vacinas para anunciar o início da imunização. A intenção é que ele aconteça ainda em maio, se possível até o dia 15. A decisão ganhou força após reivindicações da categoria dos rodoviários nas últimas semanas. A categoria chegou a parar os coletivos no centro e apresentar uma carta ao governador Paulo Câmara solicitando um posicionamento. O Brasil de Fato continuará acompanhando essa movimentação.
Pernambuco em Foco.
A comunidade quilombola de Cuieiras, na cidade de Igaraçu, é cortada pelo rio Timbó e está em busca de doações através de um financiamento coletivo para a construção da Casa Iá Marisqueiras, que vai dar suporte às marisqueiras da comunidade que foram afetadas pela pandemia e também pela devastação do rio e da mata por grandes empresas. A nossa repórter Lucila Bezerra traz os detalhes.
Localizada a cerca de 30 quilômetros do Recife, a comunidade quilombola de Cuieiras, na cidade de Igaraçu, na região metropolitana do Recife, existe há 303 anos. Vivendo às margens do rio Timbó, a comunidade preza pela autonomia no âmbito alimentar, cultural, educacional e econômico, mantendo os princípios e valores ancestrais do território, respeito aos mais velhos e centralização na mulher e na família. O estuário do rio Timbó e seus adjacentes é caracterizado como uma APA, Área de Proteção Ambiental, e toda a mata que constitui o quilombo de Cuieiras é uma reserva de mata atlântica, considerada uma APP, Área de Proteção Permanente. Mas a comunidade vem denunciando que a área vem sendo continuamente devastada por grandes empresas e que, por isso, algumas nascentes de água já estão secando, o que tem impossibilitado a pesca artesanal no local. Além da desvalorização das formas de vida na comunidade, o cenário em Cuieiras se agravou com a crise da pandemia de coronavírus, o desemprego e a alta dos preços dos alimentos. Diante deste cenário, a comunidade resolveu iniciar uma campanha para arrecadar recursos para melhorar as condições de trabalho na área da pesca e beneficiamento com compras de materiais, ferramentas e insumos. A ideia é também de construir uma sede para a organização quilombola que se chama Casa Iá Marisqueira. Para a construção da casa, a comunidade está em busca de doações em dinheiro através de financiamento coletivo ou a doação direta de enxadas, pás, foices, carros de mão e o aluguel de uma carreta. Para o apoio nas atividades de pesca e beneficiamento, As doações são de gererê, luvas, tacho, galeia, freezer, embalagens, um fogão industrial, caixa térmica, kit de utensílios de cozinha e um botijão de gás. Quem desejar contribuir deve acessar a página da campanha, que é vaquinha.com.br/vaquinha/o-rio-timbó das Iás Marisqueiras. A construção do local irá potencializar a geração de renda, além de reuniões, cursos e oficinas internas, entre outras atividades necessárias para a organização comunitária. De acordo com as organizadoras, essas ações atingirão, a curto prazo, diretamente 25 famílias quilombolas e que, indiretamente, toda a comunidade. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
Cultura em Foco.
No nosso Boletim Cultural de hoje, Rani de Mendonça vai falar sobre uma série documental que aborda a carreira do MC Leozinho e fala um pouco sobre o passado do funk em Pernambuco. Vamos conferir.
Olá, Yale, muito boa tarde, aos nossos ouvintes. Que bom, Yale, você de volta aqui no nosso programa. Olha só, hoje eu vou trazer uma dica de uma série documental sobre a vida e as músicas de MC Leozinho. Não sei se vocês lembram, mas ele foi um dos primeiros MCs do que hoje conhecemos como brega funk aqui em Pernambuco. Natural de Maranguape, paulista, Leozinho começou a cantar aos 12 anos de idade quando foi descoberto, por acaso, em um show de calouros numa rádio pernambucana. Ao ganhar destaque nos bailes, lançou sucessos como Rap da Ciclone, Cenário Louco, Eu Sou Mais Jesus e entre outros. A maioria das canções cita diretamente os bairros da periferia e suas vivências, inclusive um cotidiano do cárcere. A presença dessa última temática, no entanto, foi motivada pela prisão do seu pai, que passou 12 anos no antigo Aníbal Bruno. A websérie 20 anos de carreira, Leozinho, o General, está disponível no canal do YouTube do cantor e tem 3 episódios. Esse projeto só foi possível pelo incentivo da Lei Aldir Blanc. Importante chamar atenção aqui para o papel do incentivo das políticas culturais, que conseguem chegar nos mais diversos segmentos da cultura do nosso estado. E o brega funk é um dos mais marginalizados e invisíveis. Por causa disso, vamos ouvir um pedacinho da música de MC Leozinho? Vamos de Rap da Ciclone. Tchau e até semana que vem, galera.
Mas todo mundo de ciclone faz o baile balançar. Paranguape, Jó de Barra, de Dator, separa, chegou a Ruth e o Curado. E são amigos de fé. Manda um alô pro monte pra galera da VE. Agora eu mando meu recado pra galera da
aqui, mando um alô pra você.
Entrevista Brasil de Fato.
Hoje vamos conversar com o cantor e compositor cearense Lucas Bezerra, que lançou em abril o seu primeiro disco chamado Transito. O novo disco conta com faixas que giram em torno das mudanças de vida de quem sai do sertão para o litoral e que contam as histórias e as paisagens desses locais. Quem conversa com Lucas é a nossa repórter Ranide Mendonça.
Vê, Lucas, eu queria que a gente começasse do começo.
É,
tu me explicasse um pouco quem é Lucas Bezerra, né? Qual a sua ligação com a música, onde isso tudo começou e tal. Explica um pouquinho para mim.
Rani, eu nasci numa cidadezinha pequena, no sertão do Ceará, no sul do estado, já perto da divisa com a Paraíba, chamada Oroz. E daí que cresci por lá, assim, é uma história bacana, porque quando eu penso essa relação com a música na infância, né, tem uma memória muito certa, porque Oroz é a cidade do Raimundo Fagner. E a única rádio que existe na cidade, ela pertence ao Fagner. Então, havia muita influência da música dele, né, na cidade em geral, e no que os meus pais ouviam. Então, o primeiro registro sonoro que eu tenho, assim, né, de uma voz cantada é a dele. E daí que foi onde eu cresci, cidadezinha pequena, 20 mil habitantes. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu fui fazer serviço social em João Pessoa. E zero relação com a música, a não ser quando eu cantava em coral de igreja, quando eu era pequenininho. Daí que em João Pessoa eu fui estudar serviço social. E o tempo passou, né? Me formei. Quando eu estava já bem mais assim, no meu último ano em João Pessoa, assim, eu comecei a fazer aula de violão com um violonista paraibano chamado Jaelson Farias. E daí que nunca tinha tido relação com o instrumento, e meio que essas aulas com o Jaelson me abriram assim, portais maravilhosos. Assim. Eu fiquei muito encantado com aquelas aulas. Mexeu num lugar muito sensível, que foi muito bacana. E daí que eu fiquei animado com essas aulas e comecei a escrever algumas coisas que eu queria que aquilo se transformasse em canção. Então, é uma história bacana, porque eu lembro de uma letra que eu escrevi e eu projetei a melodia na cabeça e cheguei e mostrei a ele e ele, na mesma hora, tirou a harmonia no violão. Aquilo foi uma emoção gigantesca. Assim. Fiquei muito emocionado com aquilo. E daí isso me deu ânimo, me deu um instiga de fazer canção. E daí que eu mudei para o Rio há 2 anos. E daí, quando eu cheguei aqui, eu fui à procura de um professor de violão. Eu entrei num site da internet. E daí que tinha uma lista de professores. E fui procurando informações sobre cada um. Daí que eu cheguei no nomezinho lá chamado Artus Fock. E nas informações sobre Artus tinha... que ele havia feito uns arranjos de violão para o último disco de Cátia de França, da Paraíba, maravilhosa, gigante. Quando eu vi essa informação, eu pensei, não, é nele que eu vou, né? E daí eu fui ao encontro dele e comecei a fazer aulas de violão. Ele morava perto da minha casa, comecei a fazer aulas de violão com ele. E dessa conexão, né, a gente começou a compor juntos, a fazer música juntos, parceria juntos, a gente se tornou amigo. E, por coincidência, Artus, ele dirige um selo discográfico aqui no Rio de Janeiro que chama Cantores del Mundo, que reúne artistas da América do Sul, né, que tem essa relação com a música latino-americana, um pouco isso. Mas foi bem de repente, assim, Artus, do ponto de vista da construção de um trabalho na música, quem abriu essa porta para mim, de fato, foi a Artus, foi essa relação com ele. Assim. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu não cheguei aqui com essa intenção. Né? Eu fui para o Rio fazer doutorado, vim estudar, dar conta da vida profissional. E chegou aqui, começa a fazer aula despretensiosamente de violão com ele, e ele sugere, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos gravar. vamos compor mais. E embarquei nessa viagem. Falei mais que o nome da cobra.
Não, não, fica tranquilo. É, vê, aí chega esse processo, né? Estou entendendo que chega aí o processo desse novo EP, né? E aí eu te pergunto, como foi esse caminhar e também o significado dele nesse momento que o país que a gente está vivendo, né? Como que tu classificaria, assim, esse processo e, em relação à própria conjuntura?
Sim. É, quando surgiu essa proposta da gente fazer um EP, foi antes do contexto da pandemia, né? A gente estava com a ideia, eu tinha ido para o Ceará e para Paraíba, passar ali dezembro, janeiro, e amadurecendo um pouco a proposta, que é que eu queria falar nesse EP, né? Porque eu acho que tem o lance de transmitir a mensagem com um trabalho que é importante. E esse EP é o meu primeiro. Então, de certa forma, eu queria apresentar referências e me apresentar mesmo, né? Assim, de onde é que eu venho, né? É, de que fontes eu bebo. E daí que a gente já havia lançado antes uma música chamada Café. E Café estava numa onda, né, mais animadinha, assim, meio dançante, né? Assim, uma outra onda, assim. E Arthur estava animado da gente fazer algo naquela pegada e dessa viagem, esse retorno para casa, assim, mexeu muito comigo e eu pensei, não, eu quero cantar coisas, né, que mexem muito comigo e que dizem respeito a uma travessia, que é a travessia entre sertão e litoral, que é uma travessia que eu fiz e que milhões de brasileiros fizeram e fazem.
Uhum.
E que, de alguma forma, as canções elas possuam esse fio condutor e que quem escuta possa, tomara, né, se identificar, né, com as paisagens, com os ritmos, é, com as referências musicais que aparecem no trabalho. Então, é, meio que a construção do conceito do EP, ele teve esse cuidado, assim, não foi uma escolha aleatória de canções, né? Então, são quatro canções que possuem entre si uma unidade, que é essa relação entre sertão e mar em dimensões diversas, assim, porque uma música ela revela diretamente as referências do trabalho, né, que é uma parceria com Artos e que no EP tem a participação da Juliana Linhares, da banda Pita. Uma outra música é para minha mãe, né, tem muito ali, é uma homenagem à minha mãe, mas que nessa homenagem à minha mãe eu relato muitas imagens, é quase meio uma crônica ali do sertão, né, da minha infância com ela. É, tem uma prece, né, que pede dias melhores para a gente, e tem uma outra música que já foi lançada como single, que é Andarilho, que fala um pouco dessas idas e vindas, de quem vai e quem vem, né, e por aí vai. Daí que a gente construiu esse conceito. Quando a gente começou a trabalhar para fazer acontecer o projeto, o EP, veio a pandemia. E daí a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, tipo, essa coisa, né? Sem grana para poder fazer os trabalhos, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que alegrou muito a gente, assim, foi muito feliz. E a gente conseguiu arrecadar grana. E ele foi gravado quase inteiramente remoto, assim. Foi um desafio fazer isso na pandemia, sem conseguir encontrar os músicos, sem conseguir ter um momento mais coletivo, né, de produção, de feitura conjunta ali, muito juntinho do trabalho. Por um lado, isso dificultou, né, a nossa vida, mas, por outro, o fato de ter acontecido remotamente não impediu, né, trocas muito ricas, muito interessantes, de chegar num lugar muito bacana, que todo mundo ficou bem satisfeito, a gente conseguiu interagir mesmo distante, isso foi bonito. Mas foi um desafio, assim, ainda mais sendo meu primeiro trabalho, né? Queria ter tido essa ambiência mais coletiva da gravação, mas a conjuntura impediu a gente, a conjuntura sanitária.
Uhum.
E sobre a conjuntura política, tomara que esse trabalho ele traga em meio a um... a tanto absurdo que detona a gente todos os dias, né? É uma tristeza gigante e é uma tristeza e é revolta também, né? Porque a gente tem que se mexer para derrubar esse presidente, para pôr fim a esse capítulo bizarro da nossa história. E acho que as músicas trazem um pouco de esperança também, sabe? Acho que é um pouco esse o desejo também.
É, Vê, como tu falou aí, né? Teve outros singles, né, antes, né? Com o próprio Andarilho, que vai estar, e o Café, né? É, como foi a recepção das pessoas, né? E tu acha que esse feedback também dessas primeiras músicas foi importante para impulsionar esse processo para esse EP?
Sim, ah, foi bacana, assim. É um trabalho muito de formiguinha, né, Rani? Porque, assim, a gente que está nessa cena da música independente é um trabalho, assim, cotidiano, diário, porque as barreiras para a gente são enormes, assim, para que nossa música circule, para que as pessoas escutem, né? Então, o grande negócio que são as plataformas de streaming, né? Elas possuem essa contradição, né? Do que é que bomba naquele lugar, né? O que é que... Mas daí que nossa uma onda muito, tipo assim, do começo, na tranquilidade, na generosidade, acho que é por aí, trabalho de formiguinha, vai circulando, alguém manda um retorno, diz que ouviu a música, que gostou, isso já é um carinho, né? E é bacana esse movimento de amigo que vai passando para amigos, então a música chega em amigos de amigos de amigos e vai construindo essa rede, mas é isso, assim, é uma batalha. Mas os dois singles foram recebidos com carinho, assim, pelas pessoas que ouviram, né? A gente ouviu muita coisa sincera, assim, do coração, sobre as músicas. São músicas diferentes, em ondas diferentes, né? Isso é curioso. É, mas tá aí.
Lucas, por que o EP leva o nome Trânsito? O que é que isso significa para você?
É, porque é isso, tem a ver com esse fio condutor do movimento, né? Transmitir essa ideia de movimento entre um lugar e outro. Então, como o eixo é a relação entre sertão e litoral, a gente pensou que esse título, né, Trânsito, a referência ao verbo transitar, né, essa ideia de estar entre um lugar e outro, e que isso é sempre movimento, meio que sintetizava a ideia do trabalho, além de ser o título de uma das faixas do EP.
Você falou, né, que o EP leva o selo, né, Cantores do Mundo, que inclusive tem relação com teu grande parceiro aí. E fala para mim o que é que você sente desse selo, né, o que é que ele representa para sua obra.
Ah, maravilha de pergunta. Pô, esse selo, muito carinho, assim, uma sorte chegar nesse selo. Esse selo tem uma história interessante, Rani, porque foi um selo fundado por Tita Parra, neto de Violeta, lá no Chile. E daí que Artus tem relação com a família Parra e meio que teve uma autorização para usar, né, o selo, tomar conta do selo, levar o selo adiante a partir daqui do Brasil. Né? Então, hoje, quem toma de conta desse trabalho iniciado por Tita Parra é Artus junto com Gui Marx, que é um sócio dele no selo. E que, né, hoje, assim, ativamente, no selo tem artistas do Brasil, do Uruguai, do Chile, do Paraguai, né, acho que posso estar esquecendo de algum país, né, mas tem artistas desses 4, 5 países aqui da América do Sul. E que é muito bacana, porque é uma turma que dialoga com elementos da tradição, né, da nossa música, e, ao mesmo tempo, com que ali contemporâneo nela, né? Então, isso é bacana, assim, o selo, ele ele tem uma seriedade, um compromisso que dá muito orgulho para quem faz parte dele, assim. Está num ritmo de lançamentos muito interessantes, e a cada lançamento a gente, puxa vida, que legal que isso está saindo, que está acontecendo, que está caminhando, né? Que bom que isso existe, assim. Então, é um selo que acho que cumpre um papel importante na nossa produção musical, e Arthur e Gui levam muito bem adiante aí o selo Cantores do Mundo. Vale a pena conhecer os artistas do selo.
Oh, é, não dá para deixar de perguntar sobre o que é ser artista nesse país, né? Sobretudo no meio dos desafios da pandemia, sim, né? Que acho que contribui, então tem uma relação minimamente temporal dentro dessa tua obra, né? Mas também tem um enorme desafio de que não dá para fazer lançamentos presenciais, shows e tal. Como é que você está sentindo isso e o que é ser artista independente, que tem ainda mais esse desafio, né? Já é um cenário muito difícil não ter o desafio da coisa pública, né? Dos eventos públicos e presenciais. Como lidar e também quais os desafios que você tem vivenciado por aí?
É um conjunto de baques, né? Assim, que os artistas do Brasil têm sofrido nessa situação, né? Porque mistura muita coisa. Mistura um governo que despreza a produção cultural, a produção artística do nosso país, que não valoriza, que não incentiva, que não dá subsídio, que tem uma política de financiamento muito limitada, e que assume compromissos, né, com alguns setores pequenos em detrimento de uma grande, né, maioria que ele deixa à míngua, né? Então, por um lado, tem isso, né? Um governo que não valoriza a arte, a cultura, a produção artística gigantesca, riquíssima, que o nosso país tem. E, por outro lado, essa situação da pandemia que inviabiliza o contato, né? Pensar que hoje em dia, por exemplo, os shows, eles cumprem um papel, né? As apresentações, na vida objetiva, financeira do artista, é muito importante, porque assim, a gente não ganha nada com plataforma de música, praticamente. Né? Assim, o que eles pagam de royalties para os artistas é muito bizarro, e o que eles lucram é muito gigantesco. Então, é uma situação que já era problemática antes da pandemia, né? Por conta disso, porque hoje quase ninguém compra mais, né, o vinil, o CD, né, ali, aquilo físico, né, contribuía na sustentação ali de muitos artistas do nosso país. Né? Então, hoje, é um negócio meio que vai, né, afunilando, e tem muitas dificuldades realmente, mas não dá para gente cair no imobilismo com essa situação, né? E daí, eu acho realmente assim que são muitos, muitos, muitos e muitas artistas do nosso país que têm reagido a essa situação dramática que a gente está passando, e acho que essas pessoas têm muito a contribuir para a gente dar um salto, né? E sair dessa situação toda e colocar nosso país assim numa outra roda para dançar, assim, sabe? Para dançar mesmo, porque a gente não tem dançado, né? Então, o negócio tá brabo, tá difícil, e a questão do isolamento, ela mexe muito com muitas coisas, né? Com a grana, com o bolso, com a saúde mental. Então, são muitas dimensões.
Muitos desafios mesmo. Olha, como ouvir, como ter acesso ao disco, como pode acessar?
Perfeito. O disco vai estar disponível em todas as plataformas de música, né? Então, Spotify, Deezer, no YouTube vai estar disponível. Né? Então, basta clicar que vai ter acesso aí de alguma forma, né? Quem não tem esses aplicativos, né? Dá um YouTube lá que vai encontrar. É um acesso, a impressão que eu tenho, né, que o acesso, que o YouTube, ele chega, né, muito mais do que os aplicativos assim, de música.
É em algum canal específico?
Então, no YouTube, vai estar no canal da Cantores do Mundo, mas colocando lá o titulozinho do EP, o nome vai aparecer.
Massa. Eu estou bem satisfeita, Lucas. Foi ótima a nossa conversa.
Maravilha, maravilha. Ei, e obrigado pelo contato.
Tchau,
um beijo, se cuida. Tchau, tchau, cheiro.
Gostaram da entrevista? Se você quiser falar com a gente e dar sugestões de tema para as nossas entrevistas, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. E agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir a música que dá nome ao disco de Lucas Bezerra, Trânsito.
Trânsito entre o sertão e o mar, e assim vivo, dois pra lá e dois pra cá, num forró de assobios abrindo o bandolim, ou num coco de roda rolando sem fim.
Eu canto por uma questão de lógica, um apoio, convoco marchantes, memórias utópicas. Canto aos poetas da poesia e da canção, e a beleza de tudo que agita um bom coração. Transito entre o sol e o luar, pego e repesco nas águas carícias do amar. Eu danço maracatu, rock e baiano, remexo o chão, faço verso, pé quebrado pra samba, canção.
Transito entre o açude e o litoral, entre Oroz e o canavial, nesta terra Brasília promessa meio árida, na beira-mar com pimenta e raiz se faz um embolado. Eu canto entre Luiz Gonzaga, Totonho e os Cabra,
transito entre Zabeta Loca e uma canção de Cátia. Eu canto entre Gal e Amelinha, já que sou um brasileiro.
Nação Zumbi, Massa Fera é livre, Recife é brindeiro. Transito com a benção de João Gilberto Gil. Eu canto a beleza da mãe que me pariu.
Gosto do cheiro de cuscuz e camarão, e ao balanço da rede dedico minha devoção.
Gosto do cheiro de cuscuz e camarão, e ao balanço da rede dedico minha devoção. Gosto do cheiro de cuscuz e camarão, e ao balanço da rede dedico minha devoção. Gosto do cheiro de cuscuz e camarão, e ao balanço da rede dedico.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
No quadro Mosaico Cultural desta sexta-feira, vamos conhecer algumas histórias e lendas que povoam o Velho Chico.
Música. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Adeus, remanso, casa nova, sempre serve. Adeus, pilão, arcado, tem rio te engolir.
A história da serpente da Ilha do Fogo é uma entre as muitas que fazem parte do universo encantado do Rio São Francisco. Passando por 5 estados brasileiros, o Velho Chico acumula um folclore rico, nascido da vivência e da imaginação dos ribeirinhos. Um dos entusiastas desses contos é Bruno Alexandre, escritor e professor de ciências.
Quando eu era criança, minha avó contava uma lenda para mim, que eu adorava muito, que é a lenda da cobra gigante. Então essa lenda, ela é muito famosa aqui em Petrolina, aqui em Juazeiro, aqui no Vale, que todo mundo conhece. Como é que ela é? Existe uma lenda que aqui na Ilha do Fogo, ali embaixo daquela pedra, existe um serpente gigante, enorme, que ele está amarrado lá debaixo da pedra, por apenas 3 fios de cabelo de Nossa Senhora. E que um dia essa cobra vai se soltar e vai engolir Petrolina, Juazeiro. E para piorar, minha avó dizia bem assim, que existia apenas 2 fios já tinham torado e só tinha um segurando essa cobra gigante.
Acabando da água se assustar com uma carranca, e a mãe d'água com seu canto que encanta.
Uma das histórias que assusta muita gente é a do Nego d'Água. Ele mora nas profundezas do rio e vira o barco de quem tenta pescar durante a piracema. A escritora e professora de literatura Socorro Lacerda destaca a influência e a força do folclore popular no cotidiano de quem vive no entorno do rio.
Nós conversamos com muitos pescadores, lavadeiras, nós conversamos com toda essa gente que vive do rio, que vive na beira do rio, e é quase um peixe de viver ali naquela, pertinho daquela água. E eles narram os mistérios, as fantasias que perpassam, claro, o seu imaginário. Então, foi muito comum ouvir de cada pescador as histórias bem parecidas, de que eles viam mesmo o Nego d'Água. Eles perguntam, você viu o Nego d'Água? A gente perguntava para eles, mas você viu? Vi, sim.
Tantas águas corridas, lágrimas...
Apesar de toda essa riqueza, o folclore da região é pouco valorizado e conhecido no país. Isso foi o que incentivou o professor Bruno Alexandre a compartilhar as histórias que a avó dele contava. Ele começou na internet com um vídeo que passou de 1 milhão de visualizações. A partir daí, a história virou o livro O Clã do Velho Chico, O Despertar da Serpente.
Então, de trazer para Petrolina, para as crianças, esse senso de pertencimento, de ler o livro, de imaginar na história. Poxa, é na minha cidade, então a lenda é aqui. Eu quero que alguém de Londres leia esse livro e pense, poxa, eu queria morar em Petrolina. Assim como eu pensei, eu queria morar em Londres quando eu li Harry Potter. Não, agora eu quero morar em Petrolina. Lá tem essa cobra gigante, lá tem magia, sabe? Eu quero tornar a Petrolina conhecida para o mundo, para o universo. Então eu quero que as pessoas leiam esse livro e se sintam aqui, sabe? Se sintam nesse mundo mágico que é o sertão.
Petrolina
Até a origem do Velho Chico tem explicação por uma lenda. Ele teria nascido das lágrimas de uma mulher indígena saudosa do noivo, que saiu para uma batalha e jamais retornou. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luana Ibelli, Daniel Lamir.
Eu também quero navegar.
Fatos em Foco. As notícias que valorizam a realidade popular.
Hoje vamos conferir mais um jornal da CUT que traz. Estudo revela que subnotificação esconde 30% dos óbitos pela Covid-19 no Brasil. INSS antecipa pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas. E confira os 10 direitos dos trabalhadores em casos de demissão sem justa causa.
No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quinta-feira, 6 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Estudo revela que subnotificação esconde 30% dos óbitos pela Covid-19 no Brasil. INSS antecipa pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas e ainda Confira os 10 direitos dos trabalhadores em caso de demissão sem justa causa. Os assuntos que você confere, então, a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
31 milhões de aposentados e pensionistas do Brasil deverão receber a primeira parcela do 13º salário. O valor corresponde a 50% do valor do benefício pago pelo INSS. A segunda parcela do 13º deve ser depositada nas contas, juntamente com os benefícios, do mês de junho de 2021, entre os dias 24 de junho e 7 de julho. Então, só recapitulando, a primeira parcela deve sair entre 25 de maio e 8 de junho e a segunda parcela entre 24 de junho e 7 de julho. Sobre o valor da segunda parcela, o INSS desconta imposto de renda no caso de segurados que recebem valores mais altos. A antecipação faz parte do pacote de medidas do governo que não tem proposta efetiva para aquecer a economia e gerar emprego e renda para enfrentar o agravamento da crise econômica provocada pelo descontrole da pandemia do coronavírus no país. É apenas uma antecipação, que fique claro isso, né? No fim do ano, os aposentados não vão receber o benefício. A medida, segundo o governo, vai injetar 52,7 bilhões de reais na economia do país, o que pode ajudar o processo de recuperação econômica. Além dos aposentados e pensionistas, também recebem 13º antecipado os beneficiários da pensão por morte, do auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. A antecipação do 13º de aposentados e pensionistas em 2021 já estava prevista há algum tempo. Demorou porque o governo dependia da aprovação da sanção do orçamento de 2021.
Notícias.
Um estudo feito com base no banco de dados da Síndrome Respiratória Aguda Grave revela que a subnotificação de casos mais graves e de mortes associadas a complicações causadas pela Covid-19 esconde pelo menos 30% das mortes relacionadas à doença. São óbitos que não aparecem nas estatísticas oficiais. Segundo o estudo, se as subnotificações fossem consideradas, o Brasil já estaria com mais de 530 mil vidas perdidas. Para a gente poder exemplificar, infelizmente, com um exemplo muito triste, a morte do ator e humorista Paulo Gustavo. Ele, no momento da morte, já tinha carga viral zerada em relação à Covid-19, mas as complicações que ele teve em decorrência da doença causaram o seu falecimento. Os resultados do estudo, feito pela Vital Strategies, com base no principal banco de dados brasileiro da Síndrome Respiratória Aguda Grave, foram publicados na terça-feira pelo jornal Folha de São Paulo. Os autores do estudo fizeram um levantamento dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave desde o início da pandemia, que aparecem nas estatísticas oficiais como etiologia não especificada ou sem classificação final de Covid, ou seja, quando não foi possível identificar o causador da doença. Segundo a Folha, até o último dia 19 de abril, os resultados indicaram um aumento de 57,4% de casos graves da síndrome respiratória e um aumento de 29,9% de mortes. A falta de testes em massa também é um entrave desde o início da crise sanitária. Nos casos confirmados de Covid-19, 96% tinham diagnóstico atestando a infecção. Nos demais casos, 70% tinham algum teste, mas o resultado foi negativo ou ficou faltando dado de confirmação.
Direitos.
Em tempos de crise econômica profunda, com desemprego atingindo mais de 14,4 milhões de pessoas no país, é fundamental saber quais são os direitos na hora da demissão. É importante ressaltar que a crise econômica, agravada pela pandemia do novo coronavírus, tende a durar um longo tempo, porque o governo Bolsonaro não tem nenhuma política econômica que proteja o trabalhador e a trabalhadora e incentive a geração de novos postos de trabalho, nem tampouco age para combater a pandemia. Para orientar o trabalhador na hora da rescisão, o Portal CUT conversou com uma advogada especialista em direito do trabalho e fez uma lista dos 10 direitos do trabalhador na hora da dispensa. E alerta, tão importante quanto saber os direitos é acompanhar de perto o cálculo das verbas rescisórias devidas pelas empresas, de preferência com a ajuda do sindicato da categoria. O momento da homologação da rescisão deveria ser de acolhimento e orientação dos direitos do trabalhador que teve o contrato rompido, e a participação do sindicato é essencial. Essa é a afirmação da advogada Luciana Barreto, sócia do escritório LBS Advogados. No entanto, desde 2017, com a reforma trabalhista promovida por Michel Temer, o empregador não é mais obrigado a realizar homologação no sindicato da categoria. Desde então, boa parte dos empregadores passou a fazer a rescisão de forma administrativa nos próprios locais de trabalho. Mesmo assim, a advogada orienta, é importante que o trabalhador demitido entre em contato com o sindicato da categoria para entender melhor os seus direitos na rescisão. Esses direitos são garantidos pela lei e previstos em acordos ou convenções coletivas de trabalho conquistados pela categoria. É muito importante que o sindicato acompanhe e que tenha base de todos os cálculos para saber se todos eles estão certos, porque depois é só na justiça que se consegue reaver esses direitos. Vamos aos direitos, então, que o trabalhador tem na hora da rescisão de contrato. Aviso prévio, deve ser pago ao trabalhador quando a dispensa é imediata, ou seja, se for liberado pelo patrão de cumprir trabalhando os dias de aviso. O valor é equivalente a 30 dias de trabalho no caso de o trabalhador ter até um ano de registro. Se o trabalhador tem mais de um ano de registro, o aviso prévio deve ser acrescido em 3 dias por cada ano trabalhado e tem um limite de 90 dias de aviso prévio. A gente vai dar um exemplo. Se um trabalhador tem até um ano de registro, ele cumpre 30 dias de aviso prévio. Se tem 2 anos, vão ser 33 dias, ou seja, 30 dias do primeiro ano de registro mais 3 dias do segundo ano. O aviso prévio, mesmo que indenizado, deve ser considerado para base de cálculo de dias do 13º salário das férias. Na carteira de trabalho, a data da rescisão a ser registrada também deve levar em consideração o aviso prévio, sendo que o último dia trabalhado deve ser incluído no campo anotações gerais que tem na carteira de trabalho. Segundo direito, 13º salário proporcional. Pagamento é calculado sobre os meses trabalhados. Basta pegar o valor do salário e dividir pelo número de meses. Como o 13º é pago no fim do ano, se um trabalhador é demitido, por exemplo, no mês de janeiro, deve receber 1/12 do salário. Pega o salário, divide por 12 e aí tem o proporcional. Se ele foi demitido em junho, por exemplo, metade do ano, então é 1/6, metade do salário e assim consecutivamente. Terceiro direito, férias vencidas e proporcionais. O valor deve ser pago quando houver saldo de férias. Atenção, este caso deve ser especial, porque as férias são determinadas pelo período aquisitivo correspondente ao mês em que o trabalhador foi contratado. Assim, se as férias do trabalhador venceram, por exemplo, no mês de janeiro e ele foi demitido em junho, vai ter direito ao valor proporcional de 6 meses trabalhados, ou seja, de janeiro até junho. É importante saber que o período de gozo de férias, né, o período que você tira férias, nem sempre é imediatamente depois que vencem as férias. O patrão ainda tem 12 meses para poder conceder o direito. 1/3 de férias é o quarto direito. A CLT garante o valor adicional de 1/3 sobre as férias. Para efeitos de rescisão de contrato, esse valor deve ser considerado caso haja férias vencidas e férias proporcionais. Quinto direito, o trabalhador tem direito ao pagamento de todos os descansos remunerados, horas extras, gratificações, comissões, prêmios que ainda não tenha recebido durante os meses de trabalho. Esses valores devem estar contabilizados na rescisão de contrato de trabalho. Tem que ter tudo anotado, inclusive. Sexto direito, saldo de salários. Da mesma forma que as horas extras e os adicionais, os dias trabalhados no mês da demissão também devem ser pagos. Assim, se um trabalhador trabalhou, por exemplo, 15 dias num mês que foi demitido, ele vai ter direito à metade do salário. Fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, é o sétimo direito que a gente fala. O trabalhador tem direito a sacar o saldo existente na conta da FGTS vinculada ao contrato de trabalho em questão. É a chamada conta individual. É importante ficar atento ao código que vai lá na rescisão de contrato de trabalho, tem que ser 01, dispensa sem justa causa. 40% do fundo de garantia, é o oitavo direito que a gente fala. A CLT garante esse direito, né, de 40% do valor do saldo do trabalhador na conta de fundo no fundo de garantia por tempo de serviço, incluindo o valor referente à rescisão do contrato de trabalho. Então, se o seu FGTS vigente, aquele saldo, né, aquele contrato de trabalho tem, por exemplo, R$ 1.000, você vai receber mais R$ 400 e isso tem que estar calculado na rescisão de contrato de trabalho, ok? Nono direito, seguro-desemprego. O trabalhador deve receber, da empresa as guias para dar entrada no seguro-desemprego. O valor e a quantidade de parcelas depende do tempo de trabalho do trabalhador, né, do tempo de contrato de serviço do trabalhador. E o décimo direito, indenizações previstas em acordos ou convenções coletivas de trabalho, é quando há casos de negociações coletivas que prevêem direitos a mais que os previstos na CLT. Então, esses direitos também devem estar incluídos. Teve algum direito garantido por acordo, ele deve constar na rescisão de contrato de trabalho. Algum adicional, enfim, qualquer direito que tenha sido acordado pela categoria. Bom, a gente fala sobre prazos também. Se um trabalhador cumpriu o aviso prévio, a rescisão deve ser feita no dia útil seguinte ao término do contrato de trabalho. Se o trabalhador foi dispensado do aviso prévio, a empresa tem até 10 dias a partir da data da notificação para pagar a rescisão. E ainda sobre o aviso prévio, trata-se do período que permite ao trabalhador procurar um novo emprego, né? Por isso, se o trabalhador cumpre o aviso, ele pode reduzir sua jornada em 2 horas diárias ou então usar 7 dias finais no período para essa finalidade. Nesses dois casos, não tem redução do valor da rescisão de contrato de trabalho. E em tudo isso, é importante lembrar que tem desconto de imposto de renda e de INSS. A gente falou sobre os 10 direitos do trabalhador ao ser demitido sem justa causa. É importante o trabalhador ter em mente todos esses direitos e, mais importante ainda, é ter o acompanhamento jurídico do sindicato da categoria para ver se está tudo certinho. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Movimentos pesqueiros e organizações que compõem a campanha Mar de Luta denunciaram em carta lançada na última terça-feira o encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito do Óleo, a CPI do Óleo, criada em novembro de 2019 para investigar o maior derramamento de petróleo da história do Atlântico Sul. As organizações responsabilizam parlamentares bolsonaristas por manobras para evitar que o presidente Jair Bolsonaro fosse atingido pelas investigações. Sem um relatório final, a CPI chegou a realizar 15 reuniões e audiências públicas na Câmara até que as atividades das comissões fossem suspensas em março de 2020 por causa da pandemia da Covid-19. O óleo derramado no mar atingiu 130 municípios brasileiros em 11 estados, do Pará ao Rio de Janeiro, impactando mais de 1.000 localidades, incluindo 40 unidades de conservação. Confira a carta da campanha Mar de Luta na íntegra no site do Brasil de Fato Pernambuco, o www.brasildefatope.com.br. Bom, mas agora vamos de música. A gente confere a música A Mancha, do cantor Lenine.
Cabeceira do rio e avança a mancha que vazou do casco do navio. A mancha que vazou do casco do navio, colando as asas da ave praieira. A mancha vem vindo, vem mais rápido que lancha, afogando peixe e calhando prancha. A mancha, que mancha, que mancha de óleo e vergonha, que mancha a jangada, que mancha a areia. Negra praia brasileira, onde a morena gestante, filha do pescador, derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte, esperando o seu amor, esperando o seu amor.
Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173. Temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, com @BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 14h com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção, Monize Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefatopernambuco e twitter/brasildefato.